Creio que Deus quer ativar algo hoje no nosso coração como igreja. Eu queria compartilhar algo com vocês, algo que eu estava meditando, que eu tinha ministrado há muito tempo atrás, muitos anos atrás, numa reunião com os jovens da igreja. E nós compartilhamos isso nas células naquele tempo. E isso, olha como vai ficar mais legal a igreja. Amém? E eu estava meditando nisso, lendo de novo um texto em Mateus capítulo 5, que eu creio que foi naquele tempo uma ativação, algo poderoso, e creio que pode ser hoje também. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Mateus no capítulo 5, você que não trouxe Bíblia hoje, acompanha com alguém que está perto de você. Já estão projetando? Se projetar, dá para ler também no telão? Dá, né? Beleza. Mateus 5, do verso 13 até o 16. Queria falar hoje sobre a unção e a disposição para ser luz. Amém? Repete comigo então. A unção e a disposição para ser luz. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, verso 13 em diante. Vós sois o sal da terra, e o sal, se for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia ou uma lâmpada, e se coloca debaixo de um alqueire ou de uma cama, mas se põe no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Lê o verso 16 para quem está perto de você aí. Amém? Diz para ele de novo assim: você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Amém. Jesus era a luz do mundo, na terra. Ele veio como luz, ele era luz para os homens. Em um determinado momento, então, no seu ministério, ele começa a dizer a respeito dos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. E essa palavra ecoa até hoje. E ela resplandece em nós, ela reverbera no nosso coração. Porém, nós precisamos entender como é que isso vai se manifestar, da maneira como que Deus espera que isso se manifeste. O interessante é que aqui, no verso 15, ele fala: não se coloca uma lâmpada debaixo de uma cama, debaixo de um alqueire, debaixo, dentro de um armário. Ninguém coloca uma luz guardada dentro de algo ou debaixo de alguma coisa onde aquilo vai atrapalhar a propagação da sua luz. Mas ele diz: se coloca a luz no velador. E esta palavra, a candeia ou a lâmpada, como algumas versões apresentam, era algo muito simbólico que nós precisamos entender e corresponder isso com a nossa própria vida. A lâmpada naquela época não era a lâmpada elétrica, porque também não existia ainda a eletricidade. Na verdade, existia eletricidade, mas o homem não havia descoberto a eletricidade e não ainda sabia manipulá-la. Então não existia nenhum tipo de aparelho eletrônico ou elétrico. A lâmpada então era como aquela lâmpada de Aladim. Era um bulizinho onde se colocava óleo, tinha um pavio e aquilo se acendia e iluminava as casas, especialmente quando havia trevas, escuridão. E Jesus, ele fala sobre a lâmpada. Não se coloca uma lâmpada debaixo de um alqueire, mas sim no velador. E naquele tempo que eu ministrei essa palavra, eu pensei muito sobre isso, como eu tenho meditado até hoje. O que é essa lâmpada? Quais as características desta lâmpada? E como isso se corresponde e correlaciona com a nossa vida? E três questões principais nós descobrimos nesse verso 15 aí que nós lemos. Primeiro, que a lâmpada, ela precisa ser acesa. Se ela não for acesa, ela não vai iluminar nada. Precisa de fogo, né? Existia um pavio ali que precisava queimar. A lâmpada precisava também de azeite, de óleo dentro dela, porque o que queimava de fato não era o pavio, mas sim o óleo que o pavio puxava, e aí ela durava muito mais tempo. E a lâmpada também precisava estar no lugar correto, caso contrário a lâmpada perderia o seu propósito. E sobre essas três questões, eu entendo que a nossa vida precisa se correlacionar com isso. Primeiro ponto, precisamos de fogo. Como somos lâmpada também, somos também luz do mundo, Jesus falou isso a nosso respeito. Nós precisamos desse fogo, precisamos ser ativados, incendiados em algum momento. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. E evidentemente fogo é também símbolo do Espírito Santo. Quando os discípulos foram batizados e começaram a falar em novas línguas, lá em Atos capítulo 2, a simbologia, o que aconteceu naquele momento, foram línguas como que de fogo, pousando sobre a cabeça das pessoas, e elas então começaram a profetizar e falar em outras línguas. Então o Espírito Santo, ele se move e se revela como fogo. E fogo fala da essência de Deus, para vários tipos de finalidades, mas, de certa forma, o fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo revela, o fogo purifica. Então nós precisamos de fogo. Se nós, como discípulos de Jesus, não tivermos este fogo que Ele deseja nos atear, estaremos perdendo o nosso propósito. Podemos ser uma lâmpada bonitinha, cheia de óleo, é até colocada no velador, mas se não tiver fogo, não adianta. Esses dias eu estava mexendo lá em casa, estou fazendo uma área lá no fundo, e me meti a ser eletricista, né? Nunca mexi com isso, tenho medo de mexer com fio, e para mexer com fio, eu mando a bandeirante desligar a luz do bairro para eu mexer na tomada, né? Então, você imagina como é que eu sou com eletricidade. Mas eu falei, não, vou fazer. E eu fiz lá, coloquei um monte de luminárias lá, eram por volta de umas 8 luminárias que precisava colocar, mas uma luminária não funcionou, e era que eu precisava que funcionasse, porque aquela ali ia ser estratégica, eu precisava ver se eu ia ter que colocar mais uma ou não naquele canto ali do lugar que eu estou fazendo. E eu coloquei, quando eu liguei, todas acenderam. Ah, que legal, uma não acendeu. Me deu uma bronca. E de mim, eu falei, meu Deus, o que eu fiz errado? São dois fios, um que vai, um que vem, aquela coisa toda, mas se acendeu essas daqui, significa que aquela também tinha que ter acendido. Eu fiquei pensando, acho que eu liguei no fio errado, acho que eu inverti alguma coisa e tudo mais, e enfim. Aí fiquei olhando aquilo e chequei, olhei e nada. Troquei a lâmpada, nada. Até que meu pai foi lá em casa, falou, deixa eu dar uma olhada. Ele tirou a luminária, ele olhou, a luminária estava com defeito, então não estava dando contato atrás da lâmpada. Aí eu fico pensando, pensei naquele momento, né? Quantas vezes que Deus olhou para mim e teve o mesmo sentimento que eu tive com aquela luminária, Deus teve comigo. Ô lâmpadazinha imprestável, que não acende, não é? Nós somos luz, mas qual seria o propósito da nossa existência se nós não tivéssemos iluminação? Nós somos filhos de Deus, somos templo do Espírito Santo. Qual seria a nossa serventia nesse tempo para o Senhor se nós não tivermos fogo? Se não tiver o fogo para atear em nós e para nós acendermos e brilharmos e sermos de fato luz do mundo? Precisamos de fogo. Fala para esse outro lado. Fala, você precisa de fogo. Você precisa estar aceso. Aleluia, porque fogo fala da natureza de Deus. Se somos filhos de Deus, precisamos estar queimando sempre. Não podemos entrar numa postura de timidez, de comodismo, de falar, não, tá bom, minha vida é assim mesmo, né? Eu vou à igreja e lá eu recebo uma palavra e Deus me abençoa. Ai, que legal, estou protegido e guardado. Você parte daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus quer mais. Deus quer te dar mais, Deus quer te usar mais, Deus quer que você vá muito mais além daquilo que você pode imaginar que você pode ir, mas tem que ter fogo, fogo. O fogo é interessante, e a gente vê isso em algumas pessoas, e não vê em outras pessoas, E penso como é decepcionante para Deus ter feito toda a obra da redenção por meio de Cristo, onde por meio de Cristo ele traz a humanidade de novo para um lugar de aliança, traz de novo o homem para a condição de ter a possibilidade de ser imagem e semelhança de Deus. E o homem fica parado no canto, fala, não, tá bom aqui. Ele fala, vem para perto, não, tá bom aqui. Certa vez, o povo de Israel estava lá no deserto, e Deus estava se revelando lá no monte, e o pessoal ficou com medo. Deus se revelou também por fogo. A turma ficou com medo, falou, não. E tinha que alguém ir lá, vai, Moisés, vai lá você. Sabe como é? Você, Moisés, Deus gosta de você, ele já falou com você, então é você mesmo, vai lá, representa nós lá. As pessoas muitas vezes têm essa postura até hoje. Tem medo, tem receio, ou tem um comodismo de não desejarem esse fogo, de estarem andando por aí incendiados. Sabe, quando Deus se revelou para Moisés naquele monte, um dia, né, Moisés estava lá ainda meio perdidão na vida, e Deus se revelou para Moisés por meio da sarça ardente. Algo interessante, Deus se revelou por fogo, Moisés olhou para aquela pequena árvore, para aquele arbusto, e viu que a árvore em si não se consumia. Ela estava queimando, ardendo em fogo, mas não se consumia. Sabe, eu penso que é essa natureza da presença de Deus que nós temos que ter hoje. Porque a presença de Deus é tão santa, tão extremamente santa, que se viesse sobre a nossa vida por completo, nós não aguentaríamos. Mas eu acho que Deus, usando a sua sabedoria, ele já estava revelando, olha, eu quero fazer isso com vocês, ó seres humanos. Eu quero manifestar a minha presença, o meu fogo em vocês, só que esse meu fogo que dá tanto medo, não é para te consumir, não é para te queimar, é só para mostrar a minha glória por meio da sua vida. Então nós precisamos ter essa característica, até porque a lâmpada, a candeia, ela queimava no seu pavio, mas o pavio em si, ele não era consumido rapidamente. Ele ficava ali queimando, queimando, assim como uma vela, né? A vela, ela tem um cordãozinho lá no meio, mas o que queima mesmo que é? É a parafina, não é isso? É o combustível que está ali. A gente vai falar do óleo daqui a pouco. Mas a intenção de Deus é que nós possamos carregar esta chama, este calor, essa iluminação, essa luz, de maneira que isso seja de longa duração e tenha um propósito e alcance proveito ao Senhor, desde que nós nos dispomos, ou nos dispusermos a nos oferecer para que esse fogo venha sobre a nossa vida. Então nós precisamos de fogo, nós precisamos do fogo do Senhor, amém? O fogo fala da presença do Espírito Santo. Sabe, nós precisamos, nesse ano especialmente, estamos falando bastante a respeito da pessoa do Espírito Santo, nós precisamos alimentar a cultura de termos experiências com o Espírito Santo. Mas buscar experiência com o Espírito Santo não pode ser algo isolado, não pode se limitar ao dia que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Mas experiências com o Espírito Santo deve ser algo rotineiro na nossa vida, por meio de relacionamento, de contato, de sentirmos o nosso Espírito, as direções, as palavras, de termos essa sensibilidade aguçada no nosso coração, de maneira que vamos sentir e saber e manifestar dons, direções, vontades e palavras de Deus a respeito de tudo aquilo que está ao nosso redor, por meio da nossa vida. Nós precisamos constantemente buscar isso. Esse relacionamento com o Espírito Santo também deve trazer para nós o entendimento que a chama não pode se limitar apenas ao pavio, mas também aquilo que nós carregamos dentro de nós, que é o óleo. Então, no primeiro momento, nós temos o fogo, mas depois nós temos o combustível. A lâmpada tem o pavio, mas a lâmpada tem que ter óleo. Fala pro crente pentecostal que está do seu lado, fala assim, azeite. Amém? Azeite. Azeite é símbolo do quê também? Do quê? Do Espírito Santo. Amém? De unção do Espírito Santo. Porque tem algumas pessoas que falam, não, tá bom, então esse fogo aí eu quero fogo. E a pessoa vai e tem uma experiência com Deus, ela é acesa, ela queima, mas parece que dura pouco para algumas pessoas. Pergunto para você, onde estão aquelas outras, talvez 50 pessoas, 100 pessoas que foram ao seu encontro, naquele encontro que você foi como encontrista, cadê essas pessoas? Estou falando de 50 porque de repente você estava lá queimando, 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 está queimando até hoje, mas você estava queimando e vendo um monte de gente do teu lado também queimando, aceso, feliz, transformado, dizendo que iria até o fim da vida com Jesus. Cadê essas pessoas? Qual que é o problema? Até queimaram, mas não tinha azeite, não tinha óleo, não buscaram mais, não se encheram. Porque não adianta apenas também buscar o fogo, porque muitas pessoas acabam entendendo que o fogo de Deus é bom, é gostoso, né? A unção, a graça, a presença de Deus é maravilhoso, e existem as manifestações, existem tantas coisas legais que acontecem quando o Espírito Santo se manifesta no nosso meio, e em nós principalmente, mas a pessoa ela não tem uma conduta de buscar relacionamento, então ela queima por alguns instantes, queima num culto, queima no encontro, queima numa conferência, queima assistindo um DVD, mas depois que ela sai daquele lugar, parece que o fogo apagou. Por quê? Porque faltou o óleo, faltou o azeite. Então nós precisamos também entender que a lâmpada, a candeia, ela necessita, ela carece de estar cheia do óleo, cheia de óleo. Sabe, quando nós chegamos aqui, a cada culto, quando você está lá na tua célula, você está ali também para buscar óleo para a tua vida. Claro que você pode acender o fogo, mas tem que buscar óleo para a tua vida. Quando você está lendo a Bíblia, meditando na palavra, orando na tua casa, subindo ao monte, você está buscando óleo para você. Sabe, eu não tenho a pretensão de todas as vezes que eu vou orar, ou estou num culto, ou em qualquer lugar, qualquer reunião como essa, de sentir algo diferente. Às vezes eu quero me encher, eu preciso me edificar, eu preciso do óleo, não necessariamente da unção que extravasa, que se manifesta de uma maneira poderosa, mas eu preciso de algo sólido que entre em mim, esteja presente no meu coração, preencha as lacunas que muitas vezes me levam a pensar o que eu não devo pensar, falar o que eu não devo falar e fazer o que eu não devo fazer. Uma pessoa só entra numa rotina de pecado, ou de fazer coisas terríveis, porque tem lacunas no coração, não tem base, falta óleo. Então nós precisamos nos encher também de óleo. Precisamos estar cheios, encharcados constantemente. Em Mateus 25, Jesus ele fala sobre a parábola das virgens. Você já deve ter lido isso. Tinha as prudentes e as loucas. As prudentes quem eram? Aquelas que levaram óleo. Levaram óleo, tinham um depósito, tinham reserva, não estavam apenas pensando num momento, estavam pensando ao longo de uma trajetória. Prudência. Esse tipo de prudência, infelizmente, às vezes na igreja ela falta, porque as pessoas estão muito mais querendo viver um pequeno momento de êxtase espiritual do que ter uma constância ao longo da sua vida na presença de Deus. Muitas pessoas meio que terceirizam a responsabilidade de ter óleo, por quê? Porque ela pensa assim, não, eu vou no culto, se o culto for uma bênção, se o louvor for uma bênção, se o pastor estiver incendiado hoje, ele vai transmitir o fogo para a minha vida. O louvor vai tocar a minha vida, o culto vai tocar a minha vida, a reunião vai tocar a minha vida, o seminário vai tocar a minha vida, alguma coisa vai me incendiar lá. Ao passo que se você carrega óleo com você, a tua chama jamais apaga, porque tem combustível. Não apaga, não apaga. E você chega numa reunião como essa, você não precisa que alguém te incendeie. Você vai iniciar um incêndio. Porque você carrega a presença de Deus. Você carrega fogo e você tem óleo para fazer isso. Tem azeite para continuar queimando na presença de Deus. Então há uma responsabilidade nossa de continuarmos constantemente falando, Senhor, me enche com o teu óleo, derrama azeite na minha vida, eu quero a tua presença, eu quero revelação, eu quero sentir o teu coração, eu quero mais da tua presença. Isso é óleo, Isso é azeite, isso é combustível. Porque muitas pessoas, elas têm uma vida durante algumas horas ao longo da semana, e outra vida em outras horas, no restante das horas ao longo da semana. Por quê? Porque nesse primeiro exemplo, a vida dela está ligada ao culto, à reunião da célula, quando ela está com os irmãos da igreja. Nessa hora, alguém está incendiando-a. Alguém está transmitindo luz e calor, temperatura para ela, então ela está viva. Ela fala glória a Deus, ela recebe uma unção, ela fica feliz, ela fica acesa, ela fica viva. Mas ao sair desse lugar, muitas pessoas quando saem da porta da igreja, já arruma confusão no estacionamento. Por quê? Porque não tem óleo. Desrespeita lá o diácono que está lá se esforçando para ajudar as coisas, por causa de um carro que ficou no corredor. Tem os irmãos distraídos, a gente sabe disso. Então os irmãos são muito, muito, muito distraídos, a gente sabe disso. Então os irmãos são muito, muito, muito distraídos e são esquecidos para ajudar. A gente sabe disso. Mas se você tem óleo, essa pessoa não vai tirar a sua paciência. Não vai tirar a tua paz. Não vai tirar a tua bênção e não vai apagar o teu fogo. Então nós precisamos entender que a nossa vida não pode se restringir a momentos de reunião coletiva. Mas a nossa vida espiritual com o Senhor, nosso relacionamento com o Espírito Santo, se demonstra ao longo de toda a semana. De domingo a domingo. Especialmente nos momentos extra. Ambiente igreja, ambiente irmãos, ambiente culto, ambiente reuniões. É nessa hora que a gente tem que puxar o óleo e continuar queimando, senão qualquer coisa vem e apaga. Qualquer coisa vem e apaga. Não é para você ficar atrás de êxtases espirituais. Tem gente que usa a unção de Deus como droga, já viu? Tem gente que é viciada. Não, vou para o culto hoje. Vou para o culto hoje. Hoje é sexta-feira. É dia de bondade. Sou crente, né? Tem que falar de bondade, né? Hoje é dia de bondade. Hoje é domingo, é dia de bondade. Hoje é quinta-feira, é dia de bondade. O líder está... uma bênção, o líder deve estar cheio da unção, ele vai transferir algo para a minha vida, eu vou chegar lá, eu vou arrebentar. Aí a pessoa vai, queima naquele momento, sai da reunião, acabou. O que adianta? Aí vai em casa, fica mal, ah, meu Deus, eu estou mal, meu Deus. Ô, sexta-feira, desgraçada, esse sábado que não passa, não chega domingo logo para chegar na presença de Deus e colocar lá, né? Injetar na minha veia um pouquinho de Jesus Cristo. De fumar um Jesusinho. Hã? De ficar louco, né, com a unção e tal. Tem gente que é assim, parece que é viciado na unção. Mas é dependente, percebe? Dependente é assim, ele quer alguma coisa fora para trazer uma alegria interna. Não. Nós devemos carregar isso constantemente. Tem que ter óleo dentro. Sabe por que uma pessoa é viciada? Porque ela precisa de algo exterior para trazer um prazer ou uma alegria interior. Mas aquele que carrega a presença do Espírito Santo já tem alegria de sobra dentro. Não precisa de nada, não é dependente de nada. A única dependência dele é continuar na presença de Deus, só. É de continuar tendo óleo. E Deus derrama, em abundância. Sabe, o desejo de Deus é que Ele tenha espaço no teu coração, ao longo de todos os dias da semana, a todos os momentos, bons e ruins. A aliança de Deus nos proporciona isso, nós precisamos então usufruir dessa questão. Sem distrairmos com outras coisas. Sem nos viciarmos com momentos. Mas estarmos inseridos num relacionamento. Uma vez o João falou um negócio que eu guardei, que eu achei muito interessante. Ele falou que Deus não quer ficar, Deus quer casar. Hoje em dia a geração, né, que está aí dos jovens principalmente, só quer ficar, né? Quer beijar um, beijar outro e tal, e sem relacionamento, sem nenhum tipo de aliança, sem nenhum tipo de compromisso. Mas Deus não é assim. Deus não quer ficar. Deus quer casar. Deus entregou Jesus para morrer na cruz, para casar com a gente, para fazer uma aliança eterna conosco. Essa aliança eterna nos proporciona um relacionamento, a entrada no Santo dos Santos. Porque o véu foi rasgado, não foi à toa. Ele espera a gente nesse lugar de relacionamento, para quê? Para encher a nossa vida com óleo. O óleo da presença, o óleo da unção. O óleo que vai nos preparar para enfrentarmos todo tipo de dificuldade. Então Deus quer acender um fogo, uma chama em nós, sim, Ele quer. Mas ao mesmo tempo Ele quer colocar o combustível para que essa chama não se apague, para que isso não se vá, para que não seja apenas um momento, não seja o ficar, mas seja um casamento, seja algo contínuo, constante, uma aliança. Como servos de Deus, nós precisamos tanto do fogo quanto do óleo. Precisamos do fogo e precisamos do óleo. Às vezes, eu penso assim, tá gente, é um pensamento meu isso, mas às vezes a gente prega uma palavra aqui em cima, e às vezes eu sinto de Deus que eu preciso trazer essa palavra como ensinamento, e não precisa fazer mais nada, entre aspas, depois da palavra, apenas que cada pessoa reflita e faça a sua oração, a sua consagração. Se for necessário um arrependimento, que se arrependa, se for necessário um posicionamento, que se posicione. Então não precisa de uma unção ou uma ativação para aquela palavra, porque ela tem muito mais o caráter de ensino, de fundamento, do que de poder. Isso tem seu lado e é muito importante. Mas de vez em quando nós precisamos de uma ativação. Nós precisamos de uma ativação. Aí eu lembro quando o apóstolo, no capítulo 1 de Efésios, ele escrevendo aos Efésios, ele fala assim: oro a Deus para que seja acrescentado ao vosso conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Ele fala duas coisas ali. A primeira oração dele era que fosse acrescentado ao conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, não adianta apenas ter o conhecimento, tem que ter uma ativação espiritual. Paulo estava orando para que os Efésios tivessem isso. E ele foi além, ele fala: oro também para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. Então ele fala de conhecimento e de entendimento. É mesmo que é a mesma coisa, né? Mas ele falou o seguinte: vocês precisam ter espírito, sabedoria e revelação, e precisam ter os olhos do entendimento iluminados. Iluminados. A luz, claro que está falando do Espírito Santo. De nós podermos enxergar no prisma de Deus, no ângulo de Deus, segundo os olhos de Deus, todas as coisas. Especialmente aquilo que tem no texto lá, referindo-se à nossa herança espiritual. Mas existem algumas palavras. Eu falei primeiro aquela palavra que tem mais fundamento, ensino. Mas tem uma outra categoria de palavra que às vezes nós precisamos ser ativados. Precisa de uma ação do Espírito para quê? Para meio que dar um choque em nós. Um empurrão em nós, um chacoalhão em nós, para a gente acordar e falar: meu Deus, eu não estava enxergando isso, o meu conhecimento era limitado, o meu entendimento era limitado, mas o Senhor me deu espírito de sabedoria e revelação, o Senhor iluminou os meus olhos para entender isso daqui. Isso é uma chave, isso é poder, isso é fogo, isso é óleo, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero avançar. Então você começa a viver de uma forma diferente, a corresponder a Deus de uma maneira diferente. Não mais baseada naquilo que você acha ou que você pensa, mas naquilo que é uma realidade espiritual do que Deus pensa a teu respeito. E diz a palavra de Deus, Isaías, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. O que Deus pensa a teu respeito? O que Deus espera de você, meu irmão, minha irmã? O que Deus colocou em você que talvez você não enxergou ainda? Será que não está na hora de descobrir? Será que não está na hora de acender isso? Será que não está na hora de romper com as limitações naturais e falar: não, chega, o que era, passou. As coisas velhas já passaram, porque tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura, em Cristo Jesus. Deus me recriou na imagem de Cristo. E não estou mais baseado na minha imagem, não estou mais baseado na minha força, não estou mais baseado no meu conhecimento ou no meu entendimento, eu estou baseado na unção do Espírito, eu estou baseado no poder de Deus, eu estou baseado na eternidade. Aleluia! Quando nós começamos a olhar por esse prisma, não há limite, não há nada que possa te parar, não há nada que possa te frear, porque você sabe quem você é, e você sabe que você carrega o fogo do Espírito, você carrega o óleo do Espírito, É necessário que você queime e continue queimando, queime e continue queimando, queime e continue queimando. Porque onde você for, a tua luz precisa resplandecer. Diz a palavra, como nós lemos aqui, para que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então você tem a missão nesse tempo de se manifestar e de mudar as situações, mesmo que aos olhos naturais pareça impossível, de maneira que as pessoas olhem para você e entendam que você carrega uma chama que não é tua, que você tem um óleo que não é você, e glorifiquem a Deus pela tua vida e pelo teu ministério. Você aceita isso? Nós precisamos tomar essa responsabilidade, esse compromisso para nós. Nós precisamos carregar o óleo, nós precisamos ter esse óleo. Mas além disso, Jesus disse o seguinte: não se coloca uma lâmpada debaixo da cama, dentro de um armário, mas se coloca no velador. Ele estava dizendo o seguinte: não adianta também ter óleo e fogo e ficar escondido. Porque relacionamento com Deus, claro que vai manter você cheio de óleo e você aceso. Só que a Bíblia também fala em Romanos que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que têm chama, aqueles que têm fogo, aqueles que têm óleo, que têm um azeite dentro de si, eles têm luz para iluminar toda a terra, todo mundo, todas as pessoas. Pessoas que hoje não enxergam nada, porque estão envolvidas em escuridão do engano e mentira. Estão presas por grilhões de vícios e pecados e maldições hereditárias. Estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Como? Trazendo luz, mostrando um caminho, mostrando que há um Deus que se importa, mostrando que há um Deus que ama, mostrando que é um Deus que fez tudo o que foi possível para trazer de novo o homem à sua presença. Que é um Deus que tem preparado moradas eternas para nós todos, para toda a humanidade. Tem pessoa que está clamando por isso. Ela não sabe, meu amado. Ela não tem consciência disso. Ela está, sabe, vendendo o almoço para comer a janta, como diz o ditado pelo mundo. Está vivendo assim. Está empurrando tudo com a barriga. Vai sofrendo, vai rindo. Muitas vezes para conseguir sobreviver, ela parte para as drogas, parte para qualquer tipo de prazer e diversão, para compensar toda a desgraça que ela vive. A escuridão a cerca, a escuridão a envolve, as trevas estão sobre ela, aguardando que alguém traga luz. E Deus te fez essa luz. Deus te chama de luz. Aqui no texto que nós começamos a ler, Jesus fala primeiro do sal: vós sois sal da terra. E olha que coisa interessante que ele diz ali. Ele fala: para que serve o sal se ele perdeu o sabor? Ele vai servir para quê? Para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Tem crente que está assim hoje. Tem crente que é sal, mas perdeu o gosto. E aí ele é lançado fora e é pisado pelos homens. Sabe aquele crente que vive, parece que abarrotado e atropelado pelo mundo, pelas pessoas, por tudo? É porque ele perdeu o sabor. Não está salgando mais nada. Não ilumina nada. Não tem serventia, não tem propósito. É como aquela luminária que eu tentei colocar na minha casa. Que se eu deixasse ela lá, não ia servir para nada. Eu ia jogar fora e eu ia comprar outra. Ainda bem que Deus mandou uma pessoa falar: não, é só um fiozinho que está solto. Não estava dando contato. Talvez você seja assim hoje. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo está querendo pegar esse fiozinho e colocar no lugar certo para dar um contato na tua vida. E eu quero, sabe, hoje, orar com toda a igreja, com aqueles que querem, evidentemente. Aqueles que querem se apresentar, falar: Senhor, acende esse fogo em mim. Senhor, eu quero esse óleo. Eu não quero mais ficar escondido. Eu não quero mais ficar escondido no meu trabalho, lá na minha rua, lá no meu bairro. Eu quero ser luz. Eu quero ser luz. Sabe, eu sei que muitas vezes nós somos tímidos, né, na personalidade. A gente não consegue, né, iniciar uma conversa e tal. Mas eu sei de uma coisa, meus amados. Se você se apresentar diante de Deus falando, Senhor, me coloca no velador, me coloca lá em cima, me faz como essas lâmpadas que estão aqui, ó, no lugar mais alto desse lugar, para poder iluminar o máximo que elas podem. Deus vai fazer isso com você. Não é a questão do lugar geográfico, mas é uma disposição no coração de falar, Senhor, eu quero ser uma luz que ilumina as pessoas. Eu quero que a minha luz resplandeça. Então Deus sabe o que vai fazer? Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Se você tem vergonha de começar uma conversa para convidar alguém para ir para a tua célula, não se preocupa não, Deus vai fazer com que aquela pessoa pergunte para você. Mas como que essa pessoa vai perguntar para você especificamente? Como que ela vai estar lá no meio de um monte de gente, ela vai falar assim, peraí, eu vou escolher, eu vou falar com, vou conversar com você. Eu vou abrir minha vida para você. Por que que algumas pessoas fazem isso com especificamente você? Quando você carrega azeite e fogo. Porque todo mundo é atraído para a luz, é ou não é? Você está num lugar escuro, você vê uma luz, para onde você vai? Você vai para a luz. Naturalmente é assim. As pessoas hoje estão desesperadas olhando para algum ponto de luz, tentando se aproximar. E assim como temos vários tipos de vozes no mundo, como a Bíblia fala em 1 Coríntios, nós também temos diversos tipos de luzes. Muitas luzes por aí são luzes falsas. Mas se você for uma luz verdadeira, você vai ser diferente. Aí a pessoa vai procurar você. Ela vai começar uma conversa com você. Ela vai abrir o coração para você. E ela vai pedir para você, posso ir onde você vai? Quero ir nesse lugar que você vai. Que igreja é essa? Que reunião é essa? Que encontro é esse? Eu vou. O que eu estou falando aqui, meus amados, não é uma lenda, não. Isso acontece com frequência na igreja. Tem alguns irmãos que vivem trazendo 5, 6 por encontro. Só ele. 5, 6 ele convida e pessoas vão ao encontro. Por quê? Porque ele está cheio de azeite. Por quê? Porque ele tem fogo. Porque ele está iluminando, constantemente está iluminando. Agora, se ninguém olha para a tua vida, eu quero desafiar você a olhar para você mesmo e ver se realmente você está pegando fogo. E se tem um pouquinho de azeite ainda aí dentro. Se não tem, está na hora de encher. Se está faltando fogo, está na hora de acender. E se você está guardado debaixo da cama, dentro de um armário, está na hora de sair de lá e ser colocado no velador. Você quer isso? Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos começar então orando. Como sempre gosto de fazer, primeiro fazendo uma avaliação da nossa vida. E vendo onde que nós estamos apagados. No nosso ministério, talvez você esteja apagado, meu amado. Talvez lá na tua célula você está apagado. Muitas vezes o líder precisa de alguém para ajudar ali, seria você, mas você está apagado. E aí, vez ou outra você é aceso por algo que acontece no ambiente da igreja ou de uma reunião, mas aí aquilo pega fogo, mas apaga rapidinho. Por quê? Porque você saiu dali, aquilo que te mantinha aceso não está mais do teu lado, não está mais perto de você. Precisa de azeite, precisa de combustível, mas também precisa de disposição para iluminar, disposição para ser luz. Por isso que eu coloquei um título nessa palavra, de unção e disposição para ser luz. Porque não adianta você falar, não, eu quero ser cheio então e ter uma experiência poderosa e transformadora hoje e sair daqui e não fazer nada com isso. O que eu tenho aprendido ao longo da minha vida na igreja é que Deus, ele derrama unção para propósitos. Deus, ele não quer apenas que uma pessoa fique cheia da presença dele e aquilo traga zero mudança. Aquilo não mude absolutamente nada e não leve aquela pessoa para lugar algum. Você pode olhar na Bíblia, todas as vezes que Deus se revela a alguém, todas as vezes que Deus se mostra para alguém, que a pessoa sente a presença de Deus de alguma maneira, ela é chamada para fazer alguma coisa. Deus derrama unção para um propósito. A unção não é para nós ficarmos simplesmente nos deleitando e sentindo um êxtase, uma experiência mística. Isso faz parte porque marca a nossa vida e chama a nossa atenção. Isso faz parte porque nos faz ter o desejo de permanecer na presença. Mas o que Deus quer é que você continue. E você leve essa chama. E vossa luz resplandeça. E as pessoas possam glorificar a Deus por meio das tuas boas obras. Que boas obras? Fazer a vontade de Deus. Essa é a boa obra. Fazer a vontade de Deus. Porque fora disso, tudo é obra morta. Obra vazia. A boa obra é fazer a vontade de Deus. Então olhe para dentro de você agora. Olhe para o teu coração e veja. Está faltando fogo? Está faltando azeite? Está faltando posicionamento? Então antes de nós orarmos e ativarmos essa palavra na tua vida, você precisa descobrir o que você precisa. Onde você precisa de uma ativação? Deus vai te ativar. Deus vai te acender. Deus vai te tocar. Mas você precisa saber o que você quer. O que você precisa hoje. Então começa a clamar no teu lugar. Começa a se derramar na presença de Deus no teu lugar agora. Você que ora em línguas, começa a acender teu espírito orando em línguas. E na medida que o Espírito Santo for te enchendo, você vai abrindo a tua boca e falando aquilo que Ele quer que você fale. E Ele vai trazer imagens na tua mente agora. Como que fotos. Te mostrando algumas ocasiões onde você foi omisso. Onde você deveria ter se mostrado e não se mostrou. Onde você precisava agir e não agiu. Algumas pessoas terão fotos agora. Como que revelações? E é nessa hora que você precisa clamar para que numa próxima ocasião haja fogo, haja óleo na tua vida, para que você possa mostrar a luz do Senhor por meio da tua vida e do teu ministério. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. A Bíblia nos classifica como uma nação sacerdotal, um povo sacerdótico, filhos e filhas, servos para fazer a vontade de Deus. Se apresente agora, abra o teu coração, a tua vida, todo o teu ser, para cumprir a vontade de Deus. É tempo de sermos acesos, ativados e cheios da presença do Espírito Santo. Para fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos.